Deus abençoe vocês. É uma alegria entrar em suas casas. Se você estiver por perto, por favor, passe por aqui para fazer parte dos nossos cultos. Eu prometo que faremos você se sentir em casa. Essas são as melhores pessoas de toda Houston, Texas. Bem aqui em Lakewood. Obrigado por estar nos ouvindo. E obrigado novamente por virem. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu ouvi falar desse ladrão que invadiu uma casa certa noite. Enquanto ele roubava um som, ele ouviu uma voz que dizia: Jesus está olhando você. Ele congelou, passou sua lanterna pelos cantos da sala e viu um papagaio. E ele disse: foi você que disse isso para mim? O papagaio disse: sim, eu só estou tentando te avisar. O ladrão disse: me avisar do quê? O que você está falando? Quem é você? O papagaio disse: meu nome é Moisés. O ladrão riu e disse: que tipo de maluco colocaria o papagaio o nome de Moisés? O papagaio disse: o mesmo tipo de pessoa que colocaria o Rottweiler de 70 quilos o nome de Jesus. Levante suas Bíblias e repitam comigo: essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com vocês hoje sobre permanecer no jogo. É fácil ter uma boa atitude e perseguir os nossos sonhos, desde que tudo aconteça do nosso jeito. Não é preciso muita fé. Mas quando as situações difíceis, quando um relacionamento não dá certo, temos um relatório médico ruim, um amigo nos faz algum mal, é fácil perder a paixão quando você está ferido. A decepção, o negócio que não deu certo, a separação é doloroso. Muitas pessoas estão de lado na vida porque estão feridas. Agora, estão cuidando das feridas sem continuar em frente por causa do que passaram. Não, você pode ter uma razão para sentir pena de você mesmo, mas você não tem o direito. Deus promete que Ele vai te dar coroa ao invés de cinzas. Ele diz que vai te pagar em dobro pelos erros. Mas você tem que fazer a sua parte. Se você quer ver a coroa, se você quer ver o dobro, deixe de lado a autopiedade. Você precisa deixar de lado o desencorajamento e voltar para o jogo. Todas as pessoas têm danos. Todos nós temos feridas. Mas você não pode deixar uma perda, um problema de saúde, um divórcio, ser uma desculpa para ficar de lado na vida. Algumas vezes você deve jogar com a dor. Eu estava assistindo um jogo de futebol americano. Algum tempo atrás, um dos jogadores teve a mão quebrada e uma costela ferida. Era um grande jogador de defesa. Ele não estava relacionado para jogar, o treinador não queria que ele jogasse, mas ele não estava nem perto de perder o jogo. Tinha um grande gesso em seu braço. Ele estava usando um traje especial para proteger suas costelas. Ele estava cheio de bandagens, ele parecia uma múmia. Um repórter perguntou como ele se sentia. Ele disse: é um pouco doloroso, mas eu prefiro estar no jogo com dor do que ficar de lado assistindo. Se você quer se tornar tudo o que Deus te criou para ser, você não pode deixar essa ferida, essa dor, essa decepção fazer você sentar de lado. Faça como esse jogador. Faça um curativo onde está doendo, perdoe a pessoa que te fez algum mal, deixe de lado o que não deu certo e volte para o jogo. Eu vi uma mulher no lobby a semana passada, que eu não via há muito tempo. Ela é uma idosa, muito fiel, vem aos nossos cultos regularmente. Eu disse a ela: eu não tenho te visto ultimamente, onde você esteve? Ela disse: Joel, eu tive que fazer uma cirurgia de emergência. Fiquei no hospital por 3 meses. Aí eu disse: uau, que bom ter você de volta, como você está? E eu nunca esquecerei as palavras dela. Ela disse: eu estou com dor, mas eu estou aqui. Esse é o tipo de pessoa que Deus recompensa. Pessoas fiéis, pessoas que são determinadas, pessoas que são derrubadas, mas não permanecem caídas, elas se levantam de novo. Você não deve deixar a dor, o sofrimento, a oportunidade ruim te deixar amargo, perder sua paixão, começar a culpar a Deus. Não, como essa mulher, você deve permanecer no jogo. Não importa o que a vida coloque em nosso caminho, nossa atitude deve ser: eu estou com dor, mas ainda estou aqui. Um amigo meu fez algum mal, mas eu ainda estou aqui. Os negócios estão lentos, mas eu ainda estou aqui. E eu não estava com vontade de vir, mas eu estou aqui. Você tem que ter uma mente decidida de que você vai permanecer no jogo. Você não vai ser fiel enquanto você se sentir perfeitamente bem, enquanto todos te tratarem bem, enquanto tiver sol e é divertido lá fora. Não, onde estão as pessoas como essa mulher, que tem uma mente decidida? Eu estou com dor, mas eu ainda estou vindo. Meu chefe me fez algum mal, mas eu ainda chego na hora, dando o meu melhor. Meu filho não fala comigo, está partindo meu coração. Estou com dor, mas eu ainda canto no coral. Eu ainda estou sendo voluntário a cada semana. Eu ainda estou sendo bom com um amigo que está em necessidade. Eu ainda tenho um sorriso. Eu ainda louvo a Deus. Ouça, qualquer um pode sentar de lado na vida. Qualquer um pode encontrar uma desculpa para ficar amargo, para pular fora, desistir da vida. Eu estou pedindo a você para ficar no jogo. Quando você está sofrendo, quando está com dor, é fácil tornar-se retraído, onde tudo o que você pensa é minha dor, minha decepção, meu tropeço. Tudo isso vai fazer e trazer mais desencorajamento, mais autopiedade e, eventualmente, até uma depressão. Uma das melhores coisas que você pode fazer quando você está sofrendo é ajudar outra pessoa que está sofrendo. Tire a sua mente dos seus problemas, da sua dor. Vá ajudar outra pessoa em necessidade. Quando você ajuda os outros no seu tempo de necessidade, isso é uma semente que você está plantando, que Deus pode usar para mudar a sua própria situação. Foi isso que minha mãe fez. Em 1981, quando ela foi diagnosticada com câncer terminal no fígado, foi dado a ela algumas semanas para viver. Ela não se sentia bem. Ela tinha uma boa razão para ficar desencorajada. Ela tinha uma boa desculpa para ir para casa, ir para a cama, puxar as cortinas e ficar deprimida. Ela estava ferida. Ela poderia ter ficado de lado e ninguém a culparia. Mas minha mãe entendeu esse princípio. Ela continuou no jogo. Ela dirigia até o outro lado da cidade para orar por uma amiga dela, que estava doente. A verdade é que ela precisava de mais oração do que aquele amigo. Mas minha mãe estava plantando uma semente, ela vinha até a igreja todo fim de semana e orava por outras pessoas que estavam em necessidade. Ela estava ferida, mas ainda estava no jogo. Algumas vezes na vida, você deve jogar com dor. Você não tem vontade, não é fácil. Todas as vozes vão te dizer que você está acabado, que não há nada de bom em seu futuro. Não acredite nessas mentiras. Deus vê o seu esforço. Faça fazer a coisa certa, tomar boas decisões. Quando tudo está bem, isso é ótimo. Deus recompensa isso. Mas quando os tempos estão difíceis e nada sai do seu jeito, você está ferido, você devia estar de lado cuidando da sua ferida, mas ao invés disso você ainda está no jogo. Você ainda está indo trabalhar na hora. Você ainda está sendo bom para alguém. Você ainda está esperando Deus mudar isso. Isso chama a atenção de Deus de um jeito novo. Deus tem uma grande recompensa para as pessoas que são fiéis em tempos difíceis. Anos atrás, minha irmã Lisa passou por um divórcio que ela não queria. Ela tinha cerca de 20 anos, ela estava arrasada. Era uma situação injusta. Por semanas ela estava tão deprimida que ela não queria sair de casa. Ela praticamente não saía do seu quarto. Pela manhã, ela não podia esperar para ficar escuro. E pela noite, ela não podia esperar para amanhecer. Ela não estava vivendo, apenas existindo. Um dia ela chamou meu pai, ela estava chorando, ela disse: papai, eu acho que estou tendo um colapso nervoso. Ela estava com tanta dor que estava dominada. Nós como família, claro que tentamos animá-la, tentamos encorajá-la, mas parecia que não conseguimos tirá-la daquela depressão profunda. Um ministro amigo nosso estava falando na igreja naquela época, seu nome é T. E. Osborne, ele falou com ela pelo telefone e ele disse: Lisa, ninguém pode te tirar dessa situação a não ser você. Você sabe que eu te amo, Lisa, mas você precisa parar de se lamentar, parar de tentar curar as suas feridas, parar de pensar nos seus problemas. Saia de casa e vá em frente com a sua vida. Primeiramente, Lisa ficou na defensiva, quase ofendida, pensando: você não sabe a dor que eu estou sentindo, você não sabe pelo que eu estou passando, isso arruinou a minha vida. Então ele fez a seguinte declaração: se você seguir em frente, Deus vai pegar suas cicatrizes e transformar em estrelas para a glória dele. Quando ela ouviu isso, algo acendeu dentro dela, como se uma fortaleza fosse quebrada em sua cabeça. Ao invés de ficar em casa se lamentando, ela foi para a igreja e começou uma classe toda semana para pessoas que acreditavam que os seus casamentos poderiam ser restaurados. Ela alcançou outras pessoas que estavam feridas. Ela estava ferida, mas voltou para o jogo. Pelas suas ações, ela estava dizendo: eu estou ferida, mas eu ainda estou aqui. Eu estou decepcionada, mas eu estou aqui. Me fizeram mal, mas eu ainda estou aqui. Lisa podia ainda estar amarga, com peso em seus ombros, culpando a Deus, mas ela tomou a decisão de voltar para o jogo. Hoje, mais de 20 anos depois, ela está muito bem casada, tem um ótimo marido, 3 lindos filhos. Ela viu o que Deus prometeu. Ele pegou a cicatriz e a transformou em estrelas. Ele lhe deu coroa por aquelas cinzas. Mas tudo aconteceu quando ela tomou a decisão de voltar ao jogo. Isaías colocou desse jeito: levante-se da depressão que as circunstâncias te mantêm. Levante-se para uma nova vida. Perceba, se você quer uma vida nova, há algo que você tem que fazer. Você não pode sentar-se em autopiedade, você não pode esperar até que todas as suas feridas se curem e que você se sinta 100%. Você tem que fazer como Lisa e se levantar daquele desencorajamento. Deixe de lado o que não deu certo. Pare de lamentar com o que você perdeu, como aquilo foi injusto, e se levante para uma nova vida. Quando Deus vê que você está no jogo cheio de dores, cheio de curativos, quando você aparece com essa atitude: eu estou ferido, mas eu ainda estou aqui, eu estou ferido, mas eu sei que Deus ainda está no trono, eu estou ferido, mas eu estou na expectativa de que Deus mude as coisas, é aí que o Criador do Universo vai ao trabalho. É aí que Deus vai te recompensar pelos erros que aconteceram com você. Alguns de vocês estão passando por tempos difíceis, você está de lado na vida e Deus está dizendo: levante-se e volte para o jogo. Se um amigo te traiu, não passe a vida solitário. Saia e encontre novos amigos, as pessoas certas estão em seu futuro. Se você perdeu seu trabalho, não fique reclamando. Saia e encontre outro trabalho. Quando uma porta se fecha, Deus sempre abre outra porta. Se você está enfrentando um problema de saúde, lutando contra aquela doença, não desista da vida e comece a planejar seu funeral. Levante-se desse desencorajamento. Quando Deus estiver vendo você fazendo a sua parte, Ele vai fazer a parte dEle. Ele vai te dar uma nova vida. Isso significa que Ele vai restaurar a sua saúde. Vai levar novas oportunidades, novos relacionamentos. Ele vai te dar uma nova perspectiva. Você vai ver, ainda que seja doloroso, não é o fim. Ainda que seja injusto, ainda não acabou. Ainda há vida depois da doença. Vida depois do divórcio. Vida depois da oportunidade ruim. Uma vida completa ainda está à sua frente. Jó experimentou isso. Ele passou por todo tipo de situação difícil. Tudo que podia dar errado, deu. Ele estava tentado a se sentar de lado na vida. Sua esposa lhe disse: Jó, apenas desista, nunca vai melhorar. Mas no meio daquela dor disse: eu sei que o meu Redentor vive. Ele estava dizendo: na verdade, eu estou ferido, mas eu ainda estou no jogo. Eu estou ferido, mas sei que meu Deus ainda está no trono. Um ano depois, quando ele superou aquele desafio, Deus não somente o tirou daquilo, mas Deus lhe pagou em dobro por tudo aquilo que ele tinha perdido. A Escritura diz que depois daquilo, Jó viveu 140 anos e viu seus netos até a quarta geração. Perceba, depois do problema, depois da perda, depois da doença, depois dos negócios piorarem, depois de perder o chão, a sua vida não estava acabada. Ele não terminou amargo e derrotado. Ele acabou vivendo uma vida abençoada e feliz. 140 anos aproveitando seus filhos e conquistando seus sonhos. Cumprindo seu destino. O que eu estou dizendo? Que a sua vida não acabou porque você teve um tropeço. Deus tem algo a mais em seu futuro. Quando passamos por tempos difíceis, não fique surpreso se o inimigo sussurrar no seu ouvido: você nunca vai ser feliz como costumava ser, você já viu seus melhores dias, esse tropeço é o seu fim. Não deixe isso entrar por um ouvido e sair pelo outro. Deus está dizendo a você o que ele disse a Jó: depois do câncer, depois dos tempos ruins, depois da decepção, ainda há uma vida completa. Você ainda não dançou a sua melhor dança. Você ainda não riu a sua melhor risada. Você ainda não sonhou o seu melhor sonho. Se você ficar no jogo e não ficar amargo, Deus tem um depois disso em seu futuro. Como Jó, ele não somente vai te livrar, ele vai te livrar com o dobro do que você tinha antes. Você pode ter visto o jogo de futebol americano no último domingo. Um dos irmãos mais novos de um jogador foi morto em um acidente. Um dia antes do jogo, esse jogador praticamente havia criado o irmão, eram extremamente próximos. Você pode imaginar a dor, o choque que deve ter sido. O técnico disse para ele ir para casa e passar o tempo que precisasse. Mas ele disse, não, técnico, eu quero jogar amanhã, em memória ao meu irmão. Eu sei que é isso que ele queria que eu fizesse. O interessante é que esse jogador fez um dos melhores jogos da sua carreira. Ele fez um incrível passe para um touchdown, fez outras grandes jogadas. Algumas pessoas veriam isso como coincidência, apenas a adrenalina do momento. Mas eu vejo isso como a mão de Deus. Eu acredito que Deus estava dizendo, se você ousa ficar no jogo, se você ousa jogar com a dor, eu vou soprar o meu favor sobre a sua vida. Quando Deus vê você no jogo, quando pelo menos no natural, você devia estar sentado de lado na vida, cuidando das suas feridas, todo mundo entenderia se você fosse amargo, você perdeu um amado em um acidente, entenderiam se você tivesse uma atitude ruim, você está enfrentando uma doença séria, criando uma criança com necessidades especiais no meio de uma batalha judicial, ninguém vai te culpar por ficar desencorajado. É isso que a maioria das pessoas esperam. Mas quando você define as probabilidades e diz, eu estou machucado, mas eu ainda estou aqui, o relatório médico não é bom, mas eu ainda estou louvando a Deus, a solidão não passou, mas eu ainda tenho um sorriso, eu não recebi aquela promoção, mas ainda sou voluntário no berçário. Quando você joga com a dor, a força mais poderosa do universo sopra em sua direção. Você pode estar em tempos difíceis, você facilmente poderia ficar desencorajado, mas Deus está dizendo, é hora de secar as lágrimas, lave seu rosto, tenha uma nova atitude e volte para o jogo. Você pode não conseguir fazer o que costumava. Você tem algumas dores, algumas limitações, está tudo bem. Deus não está necessariamente preocupado com a sua performance. Ele está olhando para o fato de você, mesmo assim, ainda estar no jogo. Você poderia ser um peso em seus ombros, você poderia estar sentado de lado na vida. Alguns de vocês, apenas por estarem aqui hoje, ou colocarem em nosso canal, isso é um ato da sua fé. Todas as vozes disseram, não vá hoje, você está cansado, está decepcionado, você teve um tropeço, é uma perda de tempo. Você tem todas as desculpas para se sentar de lado na vida, mas você deixou isso de lado e veio mesmo assim. Deixe-me te garantir, Deus vê o seu esforço, Deus sabe o que foi preciso fazer para estar aqui, o que foi preciso fazer para colocar no canal. Ninguém mais sabe a luta que você travou para chegar aqui. O desencorajamento que você teve que superar. Eles não viram todas as oportunidades que você teve para ficar triste e jogar a toalha. Apenas o fato de você ter aparecido, você está dizendo a Deus, você ainda está no trono. Você está dizendo a você mesmo, eu estou nessa até o final. E você está dizendo ao inimigo, você está abaixo dos meus pés. Não há nada que você possa fazer para me afastar do meu destino. Ouça, no momento que você entrou por essas portas, no momento que você colocou no nosso canal, todas as forças da treva começaram a tremer. Porque quando você honra a Deus, especialmente nos tempos difíceis, quando você poderia estar reclamando, mas ao invés disso você está louvando, isso dá um ataque de nervos no inimigo. Ele não sabe o que fazer com pessoas que continuam no jogo. Amigos, Deus vê o seu esforço, Ele vê seu sacrifício. Quando Jesus estava aqui na terra, Ele sentiu cada dor, cada emoção que sentimos. Ele sabe como é ser solitário, passar por uma perda, ser traído, ser desencorajado, tanto que ele suou gotas de sangue. Ele esteve onde você está. A Escritura diz que ele é tocado com os sentimentos das nossas enfermidades. Quando você está ferido, Deus sente a dor. Você é a coisa mais preciosa para ele. Você é seu filho. Quando você se levanta e apesar da dor volta para o jogo, essa é a semente que Deus vai usar para pegar a cicatriz e transformar em estrelas. Eu conheci um homem em nosso lobby, algum tempo atrás, e eu percebi que ele estava usando uma bandagem do hospital. Eu perguntei se estava tudo bem. Ele explicou que teve uma cirurgia no começo daquela semana, uma grande cirurgia, ele deveria ficar no hospital no fim de semana. para se recuperar. Mas ele disse: doutor, eu tenho que ir para a igreja domingo. Eu sou voluntário. Eles estão esperando por mim. O médico disse: de jeito nenhum. Eu nem estou pensando em deixar sair do hospital. Você vai ficar bem aqui para se recuperar. Aquele homem disse: doutor, você não entende. Eu tenho que ir. Eu nunca perdi um domingo. O médico olhou para ele e disse: deixa eu te perguntar, você vai a Lakewood? Ele disse: sim, senhor. O médico disse: o pessoal da Lakewood são os mais dedicados, fiéis e felizes que eu já vi. O médico disse: eu vou fazer um trato com você, eu vou te dar um passe livre de 3 horas para a igreja domingo de manhã. Depois você volta e fica aqui naquela cama para se recuperar. Ele concordou, ele estava aqui com dor, mas estava aqui. Ele me disse antes do culto: Joel, não demore muito, senão eu vou ter problemas. Há um jovem que vem aqui o tempo todo, ele sempre tem um sorriso, ele parece estar sempre feliz. O que eu não percebi é que ele fazia hemodiálise há 12 anos. Ele é muito mais novo que eu. Eu levei meu pai para hemodiálise nos últimos 3 meses de sua vida. Eu sei um pouco sobre isso, não é sempre fácil, pode ser um fardo. Esse jovem sempre vestia longas camisas de pijama. Em um domingo ele veio orar, eu o conheci no altar. Pela primeira vez eu disse: oh, eu vejo você sempre no auditório, é muito bom finalmente conhecer você. Ele disse: sim, Joel, eu nunca perco um culto, eu amo vir. Ele levantou sua blusa e seu braço estava todo tão vermelho quanto um tomate. Parecia que alguém tinha pegado um furador de gelo e cutucado por 3 horas direto. Eu nunca tinha visto algo como aquilo antes. Eu não pude deixar de pensar em todas as vezes que eu vi no auditório com seus braços para o alto em adoração. Parecia que ele não tinha problema algum, feliz como nunca. O que eu não percebi é que por baixo daquela roupa, ele estava ferido. Ele estava aqui, mas ele estava ferido. Ele estava jogando com dor. É uma coisa você passar por uma dificuldade e todos saberem disso. Você está cansado, desencorajado, você tem seus amigos e familiares orando. Mas não há nada de errado com isso. Todos nós somos humanos. Todos temos emoções, lidamos com as coisas de formas diferentes. Mas o que realmente chama a atenção de Deus é quando você está passando por tempos difíceis, você está sofrendo, você está com dor, mas como esse jovem, você é tão estável, você é tão consistente, você está tão em paz que ninguém sabe sobre a sua dificuldade. Você aparece na igreja toda semana com um sorriso, você vai ao trabalho com uma boa atitude, você é gentil, amigável, tem compaixão. O tempo todo você está lutando uma batalha da qual ninguém sabe. Deixe-me dizer a você que isso chama a atenção de Deus de um modo gigantesco. Cerca de 3 meses atrás, ele voltou ao altar, havia um jovem perto dele, ele disse: Joel, meu amigo, vai me doar um dos seus rins. Vamos fazer o transplante na terça-feira. Resumindo a história, a cirurgia ocorreu bem, o novo rim respondeu perfeitamente. Hoje ele não está mais em hemodiálise. Ele não precisa mais vestir aquelas roupas longas. Ele está saudável, livre daquela dor. Aqui está o meu ponto. 12 anos depois de hemodiálise, depois da luta, depois da dor, ainda havia um futuro brilhante na frente dele. Porque ele permaneceu no jogo. Como Jó, ele chegou até o céu depois disso. Deus vai fazer o mesmo por você. Uma jovem na escritura passou por um tempo de grande dor. O nome dela era Ruth. Seu marido foi morto em batalha. De repente, sua vida mudou. Ruth poderia facilmente ficar se lamentando, desencorajada. Deus, isso não é justo. Mas Ruth permaneceu no jogo. Sua sogra, Naomi, que havia perdido o filho, ela já era uma viúva. Ela estava prestes a voltar para sua cidade natal. Ela disse: Ruth, você é jovem, eu sou uma idosa, você tem uma vida inteira pela frente, não se preocupe comigo, apenas vá e faça as suas coisas. Ruth disse: não, Naomi, eu não vou deixar você sozinha, especialmente agora que você está sofrendo, eu vou com você, eu vou cuidar de você. Mesmo sabendo que Ruth estava sofrendo, mesmo sabendo que estava com dor, ela quis ajudar alguém que estava ferida. Mês após mês, Ruth continuou a cuidar de Naomi, pegando comida, servindo jantar, sendo sua amiga. Um dia, Ruth estava no campo, pegando trigo para o jantar. E ela conheceu esse homem chamado Boaz. Ele era o dono de todos os campos. um dos homens mais ricos daquela área. Resumindo a história, eles se apaixonaram, se casaram, Deus os abençoou com um bebê e eles chamaram de Obed. Obed teve um filho chamado Jessé. Jessé teve um filho chamado Davi. Davi se tornou o rei de Israel, um dos maiores homens que já viveram. Ruth poderia ter se sentado de lado pelo resto da sua vida após aquela perda, mas ela entendeu esse princípio. Ela jogou com dor. Ela estava ferida, mas continuou fazendo a coisa certa. Deus tinha um depois disso para Ruth. Depois da perda, depois da dor, Deus disse: eu vou lhe dar um bisneto que vai mudar o mundo. Você pode estar com dor hoje, sofreu uma perda, passou por uma decepção. A minha mensagem é: esse não é o fim. Deus ainda tem um plano. Não fique por aí tentando curar a ferida. Não deixe a amargura e o desencorajamento definirem o rumo da sua vida. Deus está dizendo: levante-se, enxugue as suas lágrimas e volte para o jogo. Você pode estar ferido, mas ouse fazer como Ruth e jogue na dor. Tenha atitude: eu estou ferido, mas eu ainda estou aqui. Eu estou decepcionado, mas ainda tenho um sorriso. Eles me fizeram mal, mas eu ainda estou louvando a Deus. Amigos, se vocês continuarem no jogo, Deus sempre terá um depois disso para você. Depois da perda, você vai conhecer a pessoa certa. Depois da demissão, você vai conseguir um emprego melhor. Depois da doença, você vai voltar mais forte. Depois da decepção, você vai viver uma vida abençoada, completa e feliz, assim como a minha mãe, assim como a jovem do rim, assim como Ruth, assim como Jó. Eu acredito e declaro que, apesar da dor, apesar da adversidade, porque você ainda está no jogo, Deus vai fazer o restante da sua vida ser o melhor da sua vida. Você ainda vai cumprir o seu destino e vai se tornar tudo o que Deus o criou para ser, em nome de Jesus. Se você recebeu essa mensagem, pode dizer amém? Nós nunca gostamos de fechar nossa transmissão sem lhe dar uma oportunidade de deixar Jesus ser o Senhor da sua vida. Você poderia orar comigo? Apenas diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha até o meu coração. Eu te faço meu Senhor e Salvador. Amigos, se vocês fizeram essa simples oração, nós acreditamos que você nasceu de novo. Encontre uma boa igreja baseada na Bíblia. Mantenha Deus em primeiro lugar e Ele vai te levar a lugares que você nunca sonhou.